Voltamos, 2023, o Tiny tirou a gente do nosso, assim como ele fez com o Ozuna, tirou a gente do, sei lá, da morte, nos reviveu, nos ressuscitou, estamos aqui de volta no nosso podcast Reggaeton Brasil. E comigo, simplesmente, aquele que foi considerado pela revista Billboard Brasil como o paladino do reggaeton, Dermeval Neves, a.k.a. Arp. Como é que você tá, meu amigo Dermeval Arp?
Fala, galera. Boa tarde, boa noite e bom dia. Estamos aqui de volta. Né, teve um buraco negro que arrastou a gente aqui de volta para esse mundo paralelo do reggaeton. Estamos aqui agora para falar das novidades do reggaeton, meu amigo Ayud.
Agora, comigo também, com o Arp, temos uma das pessoas mais carismáticas que existem neste planeta, uma das pessoas mais influentes do Twitter no reggaeton no Brasil, aquela que é amiga de Joel e Randy, Thaís Queiroz. Como você está, minha querida?
Que saudades que eu tava de escutar essas introduções! Nossa, eu estou ótima agora! Estou perfeitamente bem! Olá, pessoal! Olá, pessoal da Reggaeton Brasil, quem tá chegando agora, quem já escuta a gente há um tempo, e que prazer estar de volta. Olha, eu não consigo nem estimar o quanto eu estava com vontade de gravar novamente com vocês. E você, meu querido Gabriel, como você está? Está bem? Estava com saudade da gente aqui gravando?
Assim, na minha companhia aqui, eu sou um mero coadjuvante. Eu tô aqui só pra assistir e ouvir o que vocês têm a dizer, porque hoje o assunto é uma coisa histórica pro reggaeton. Uma coisa histórica que, assim, ó, a gente vai passar muito tempo falando, comentando e lembrando desse álbum, que é Data, do Tiny. Dermes, você pode fazer pra gente uma visão geral do que você achou desse álbum? Agora a gente vai esmiuçar ele, mas visão geral, o que você viu do geral desse álbum?
Eu vi, Ayud, uma nova tendência surgindo. Tipo, já tinha visto isso anteriormente, principalmente depois dos hits do Bizarrap. Mas eu vi novas influências e também uma mescla muito grande, mas sem perder necessariamente a essência do reggaeton. Então eu vi que existem umas mudanças ali de ritmos, né? Umas introduções, na verdade, de ritmo dentro do gênero ali urbano, né? Ou seja, casado com o reggaeton. E eu também vi que, tipo, cara, ele não perde a mão nunca também, o Tiny, né? Então passa mil anos e ele ainda continua acertando nas suas receitas de bolo aí, bolos mágicos.
Então, falando assim, ó, só pra dar uma introduzida, quem é Tiny? Tiny simplesmente é um dos maiores produtores do reggaeton. Se você tá chegando agora, você deve estar acompanhando, né, essa crescente dele. Ele nunca sumiu, né, desde 2005, quando ele saiu, ele tinha por volta de 15, 16 anos, quando ele começou a gravar com Looney Tunes, que Looney Tunes apadrinhou ele no álbum Mass Flow. Pra quem gosta de ouvir um reggaeton mais antigo, a primeira produção do Tiny que viu a luz do dia, a primeira produção do Tiny publicada, é aquela intro do álbum Mass Flow 2. Então, se você quer, tá curioso, curtiu o álbum novo dele e quer saber da onde vem o Tiny, vai ali no Mass Flow 2, que também foi um álbum que revolucionou o gênero. É o álbum de onde vem o projeto da Gasolina, né? Então, dali sai El Tiburon, de Alexis e Fido, Rakata, de Wisin e Yandel, Mira, Medo da Yankee, que mais? Maior que Yo, né? Que tá todos os grandes. Então,
é um hino.
É um hino. Então, Tiny vem dali. O Tiny não é um produtor que tá saindo agora, embora ele seja bem jovem, né? Ele tem apenas 30 anos, ele já tem uma trajetória muito grande. Thaís Queiroz, você esperava o que você escutou desse álbum?
Na verdade, eu esperava, sim, uma qualidade muito alta do álbum, porque, afinal de contas, eu acho que o Tiny, ele é um produtor que a gente sempre pode esperar coisas novas, mas eu acho que a inovação que ele trouxe, como ele contou a história do álbum, desde a parte gráfica, né, o visual do álbum, até as músicas, isso eu não esperava. Eu acho que, na verdade, não tinha como ninguém imaginar ou esperar o que estava para vir nesse álbum. É, eu escutei ele como algo muito sensorial. A foto, né, do álbum, que tem aquela pessoa meio que com aqueles fios na cabeça e meio que transcendendo, escutando o álbum, eu me senti exatamente igual, porque quando as transições de música, o jeito que ele é contado, você realmente entra dentro mesmo do artístico do álbum, e chega uma hora que você só sabe que mudou de música, porque o cantor que tá, entrou outro cantor ali cantando, mas é um álbum muito coeso, sabe? Você vê que há uma obra ali, que há um pensamento, que há um cuidado em todo o desenvolver dele. Eu acho que o Tiny é muito a cara dele, tem algo que você olha ali e você fala, é o Tiny, mas ele surpreendeu mesmo com o que ele fez com Data.
É, a gente tem um episódio aqui no nosso podcast Reggaeton Brasil que fala sobre o conceito dos álbuns, né? E nesse caso, o Tiny coloca um conceito muito criativo e atual, que é o lance de que foi criado aquele Android, né? Aquela inteligência artificial, aquele, de certa forma, aquele Frankenstein que precisa de data, que é dados, né? O data, uhum, do nome do álbum, é de dados. Então ele precisa de dados, esse Android, né? Essa Android que aparece ali na capa do álbum, ela precisa de dados, de sentimentos humanos, para que ela possa ganhar vida. Tanto é que a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas aí ela vai recebendo toda essa informação, dessas letras, desses sentimentos, disso tudo, e vai transformando em vida, né? Que os sentimentos e vida. E ele comenta sobre isso, né? Que a gente vive num momento em que a gente tá cada vez mais distante das outras pessoas, sentindo cada vez menos, e através da música do Tiny, o Tiny quer trazer essa data, né? Esses dados de sentimentos e sensações pra gente.
No caso aí, Ayud, como a gente tá nessa era, né? Na quarta revolução industrial, que é o assunto mais comentado hoje, é inteligência artificial. Então, assim, um dos que separam, na verdade, a inteligência artificial dos humanos é justamente o sentimento, a capacidade de sentir. Né? Então o que ele traz é justamente isso. Ele tá dando pra inteligência artificial exatamente vários sentimentos.
Isso. Muito massa, muito massa. Então vamos lá. Track by track, gente. Obstáculo, do Mike Towers. Ahora están llenos todos los conciertos. Al flow se me ve hasta en el caminal.
Saben que llego Alberto a la Cadillac. Yo los invierto y no hay que roncar ni. Vocês esperavam esse flow do Mike Towers em Obstáculo? Porque por mais que o Mike Towers tenha realmente essa relevância, tem um flow já super conhecido, eu acho que o Tiny conseguiu extrair dele uma coisa que a gente não via há muito tempo. Eu acho que, na verdade, eu acho que isso é uma chave desse álbum. O Tiny conseguiu extrair dos artistas o que a gente não via há um tempo. Mas só que você vê o Mike Towers nessa posição abrindo o álbum, eu acho que foi uma excelente sacada do Tiny nesse álbum. Vocês tiveram essa visão?
Rapaz, esse, na verdade, o Obstáculo foi uma das músicas que eu particularmente menos gostei, né? Mas tem a ver mais comigo do que com a própria proposta. Eu gosto muito do Mike Towers, mas eu acho que ali tá mais como uma música de introdução mesmo. Eu acho que quando eu ouvi, eu falei, bom, às vezes, acho que rolou isso no álbum do Daddy Yankee também, que ele colocou uma música no início ali, mais pra comentar sobre como algo mais misterioso, algo mais suspense. Eu acho que ele não queria entregar ali de cara já as coisas que viria. Tanto assim que o Mike Towers aparece em outra faixa logo a seguir, então eu acho que aquilo ali tava muito escondido ainda do que poderia esperar do álbum. Então eu não esperei muita coisa da primeira faixa, e a faixa pra mim não me entregou muita coisa.
Eu acho que assim, cara, eu acho que esse tipo de música, que não tem um beat, assim, muito muito pavão, assim, não tem um beat muito grandioso, e tá mais ligado ao flow e à letra, ele precisa de punchline atrás de punchline.
Uhum.
Tem que ser porrada atrás de porrada, sabe, nas letras. E eu acho que faltou isso, sabe? Eu não vi, eu vi uma letra genérica do Mike Towers, que poderia estar em qualquer lugar. Não, assim, depois quando você escuta o álbum e você vê pra onde vai esse álbum, sabe? Você vê aquela música e ela fica muito abaixo, muito abaixo. Não gostei do flow dele, respondendo a tua pergunta, Thay. É, eu não sou particularmente um grande fã de Mike Towers, mas nessa música especial não me pegou. E, mas assim, é, para os gustos los colores, né? Então, não me atraiu muito. E eu acho que a segunda faixa... que eu posso
não,
falar
não,
dessa
não,
segunda
não.
Faixa?
A veces me siento don Omar, vivo en un palacio. Yo soy un rey, hija de puta, estoy reacio. Siento que me vuelto insane.
Essa segunda faixa, a gente tem aqui, ó, né, pra, o que que aparece quando você abre o tracklist, né, quando foi lançado a primeira vez e quando você olha aqui no Spotify, né? Então, assim, a gente vai ter naquele primeiro que saiu na divulgação, teria o Anuel acaba saindo, mas a gente já vai falar sobre isso. Aí a gente tem Arcángel, Jayco, Mike Towers, como o Dermes acabou de falar, Omar Kurtz e Arca. E aí a gente tem uma surpresa, né, Thay? Quer falar sobre isso?
É, eu gosto muito de falar sobre os doramas do tal cantor. A surpresa de ter o Bad Bunny nessa faixa. Eu acho que ninguém esperava isso, tá? É, e ele vem no final da música e com um significado, com uma letra tão potente que talvez, na verdade, vou falar a minha experiência, que tocou na minha alma o jeito que ele falou, o que ele trouxe nessa letra, que talvez deu uma tradução para o que realmente... É, fez com que esse álbum acontecesse. Então ele colocar ali, agradecendo os produtores em um álbum que é de um produtor, que é do Tiny, que cresceu junto com esses produtores, assim como o Bad Bunny, porque os dois têm a idade muito próxima. Então é de uma significância, assim, absurda. E o Tiny ter a sacada de colocar o Bad Bunny sem anunciar que o Bad Bunny tá nessa faixa, é uma das surpresas mais gostosas desse álbum. Foi... Eu não sei nem o que dizer. Eu fiquei sabendo que alguém aqui desse podcast chorou ao ouvir esse trecho. E eu queria saber,
cara,
o quão verdade é isso.
Eu achei assim, eu achei a cara do Benito, né? Não colocar o nome dele na tracklist. Eu achei isso a cara dele, né? Não colocar. Então, assim, eu tava ouvindo e eu já tava em êxtase, porque a música é muito boa. A música é, no geral, muito boa. Acho que a parte do Mike Towers é meio pra baixo, assim, mas aí você ouve a parte do Jayco, já dá uma boa subida, assim. Você fala,
que bom, né?
Que música foda. Daqui a pouco entra Arcángel, aí você fala assim, não, acabou a música. Agora, assim, esse chanteio aqui, porra, acabou com a música. A música agora não tem mais como superar o Arcángel. Aí daqui a pouco entra a Arca, que eu sou, assim, pessoalmente eu sou muito fã da Arca. Eu escuto muito a Arca, eu acho ela uma puta artista muito criativa. Ela tem a questão política dela, que também é muito foda. Aí, quando eu tô em êxtase de ter ouvido a Arca cantando num beat do Tiny, aparece o Benito fazendo uma referência àquela famosa frase do Yandel, que eu acho que ele, quando ele gravou esse fronteio, ele nunca imaginou que ia chegar tão longe, né? Que depois de 15 anos estariam fazendo referência a esse... Uhum. Essa foi uma fronteira, né? Tipo, a Lo 16 Yandel Mercedes. Isso foi, tipo, uma fronteira... De tantas milhares que eles fizeram na carreira deles. Ele nem imaginava que ia se transformar no que se transformou. E aí ele faz aquela referência. Daqui a pouco ele agradece ao Luni e ao Nelly. Daqui a pouco ele faz uma referência ao Yomo, que eu também sou super fã. E depois ele faz uma... Desculpa, gente, mas é uma tiraera pro Anuel.
Será? Uma das coisas que eu gostei dessa canção é que eles também fazem referência ali a Don Omar... Ah, o The Noise, né, que é a primeira balada de reggaeton. Então eles Pô, eles trazem toda a essência ali do gênero urbano de um jeito bem, bem verdadeiro, né? E tipo, eu não esperava o Benito como quase todo mundo aqui, eu acho. Acho que todo mundo, né? Ninguém esperava, então, o nome dele não tá lá. Vai esperar o quê? Não vai, né? E aí, do nada, mas vou te falar, viu? Pra mim, a alma dessa música é o Benito. E olha que assim, né? Pra elogiar ele no meio de tantos nomes ali, o cara,
né, mais você.
Realmente, realmente brilhou. Porque, sinceramente, eu tava ouvindo a faixa, gostei da parte do Arcangel, porque eu gosto também do jeito dele. Apesar que o Arcangel, eu achei o flow dele muito parecido com o de Daddy Yankee em algumas músicas que eu já ouvi. Inclusive, me lembrou, falei, pô, essa parte aqui dá pra Daddy Yankee cantar de boa. Quando chegou o Bad Bunny, eu falei, caramba, velho, tipo... Eu parei assim, parece que eu entrei numa caixa de Pandora, sabe? Parece que eu entrei num mundo paralelo, assim, um metaverso. Comecei a imaginar várias coisas da vida, assim, passou um filme na minha cabeça. E tudo que ele tava falando, eu comecei, parece que senti o que ele tava sentindo, sabe? Ele meio que fez uma transferência ali e me conectou à música. Mas logo no final eu fiquei tipo, porra, é pra ele ter aparecido antes, sabe? Porque ele conseguiu me conectar mais na música, mas foi lá no final.
Mas eu acho que a ideia foi fazer esse plot twist mesmo. Mas assim, falando sobre o lance do Anuel, né? O Anuel era pra estar nessa música. E ele saiu de última hora. Eu acho isso muito interessante, eu queria que ouvir a Thay sobre isso. Porque o Anuel, teoricamente, era pra estar nessa música, né? E aí, de última hora, ele saiu... Não sei, não.
Mas eu sinceramente, eu tive essa visão só com você falando, tá? De início, eu não pensei sobre ser uma tiraeira pro Anuel. Porque eu, sinceramente, achava que essa rixa de Bad Bunny e Anuel, por ser o rei do trap, tinha caído um pouco por terra, sabe? Porque, afinal de contas, como que você vai frontear alguém? Como você vai competir com alguém que não chega nem perto do seu nível, que não chega nem perto da onde seus olhos tá pra você poder, tipo, apontar o dedo e falar alguma coisa. Então, tipo, pra mim é, tipo, chutar cachorro morto, sabe? ainda mais a nível que tá a carreira do Anuel, que ele tem que sempre falar o nome de uma mulher pra voltar nos comentários, porque a música dele mesmo, boa, a gente não vê por aí. Desculpa quem gosta de Anuel, mas infelizmente, hoje, ele tá trabalhando a carreira, a imagem dele assim. Então, não tive essa percepção. Mas parando bem pra pensar, pode ser que sim, que teve ali um negocinho assim pro Anuel.
A minha opinião é a seguinte, porque saiu, né? Vazou o chanteio do Anuel também. Então, se você colocar no YouTube agora, se colocar Pra Sempre Anuel, vai estar o chanteio dele. E o chanteio dele é a coisa mais genérica do mundo. Então, eu fico imaginando, ele ouve a música pronta, né? Com o chanteio dele. E depois o do Bad Bunny, que é apoteótico, é um dos melhores chanteios da história do gênero. Eu acho que deve bater um, né? Não sei se um amor próprio.
Como tudo, né? Como tudo.
Eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu não sou o rei do trap, tampouco um deus do trap. Eu sou Bad Bunny, sou mais grande que o trap.
Bora pra próxima faixa.
Bebê, eu sei que todavia não tem.
Todavia, do Tiny com Wisin e Yandel. Thaís Queiroz, quero você comentando sobre isso.
Adoro que ele incorpora o Wisin e Yandel, né?
Ele solta umas imitações. Todavia, eu acho que fica até chato, principalmente eu e você, Ayud, comentar alguma coisa dela, talvez. O Arp talvez traga uma visão mais realista. Mas eu sou sinceramente devota de Wisin Yandel. Por Wisin Yandel que eu comecei.
Eu acho que vou surpreender vocês, viu?
Então vamos ver. Por Wisin Yandel que eu comecei a ouvir reggaeton. Então a minha memória com Wisin Yandel é exatamente no flow que trouxe essa música. Uhum. Eu gostei muito, muito mesmo da letra. A parte do Wisin nessa música, assim, me levou pra um lugar que eu não ia há muito tempo. O dembow dela tá uma delícia. O Tiny conseguiu colocar uma coisa meio que dos tempos mais antigos de Wisin Yandel. O Tiny soube ler que o Wisin Yandel se encaixaria melhor. Então, assim, pra mim, essa música, assim, eu acho que tá no top, assim, das músicas desse álbum. Não, não, não tem nem como. Wisin Yandel e Tiny, assim, foi o máximo. O que, que vocês acham dessa?
Se eu disser pra vocês que essa música, pra mim, é a favorita do álbum.
Ih, tá dando spoiler, hein? A pergunta final.
Pois é, mas é porque assim, ó, cara. Eu não sei se foi justamente o percurso dele, porque, tipo assim, viu lá uma música meio sem batida nenhuma, depois veio uma mostrando mais o flow, do nada, um pá, dembolzão, assim, sabe? E aí você sabe que eu sou apaixonado por Pharrell, né? E aí quando ele vem com aquela coisa falando assim, ah, é tipo, é como um Pharrell que não se vê nesse dia, não sei o quê. Quando ele começou a mencionar coisa de reggaeton, quando começou a vir com aquela batida pesada do Tiny, e tipo, o flow perfeito, impecável, música extremamente boa, ao mesmo tempo que era underground, era comercial. Falei, cara, é isso, tipo, me pegou logo nos primeiros versos, entendeu? Então, tipo, eu tava com fone de ouvido e eu comecei a dançar nesse momento. Então, pra mim, quando meu corpo começou a responder, é porque já foi. Já entreguei já a minha mente, meu corpo já, a Wisin Yandel e o Tiny, já foi. E tipo assim, eu não esperava que a minha faixa favorita fosse justamente que tivesse o Wisin Yandel. Juro pra você, na hora eu falei assim, o Ayoji... Não, é porque assim, normalmente quem gosta mais do Wisin Yandel, lembra, né? Quem já ouviu o podcast sabe disso. Quem gosta mais do Wisin Yandel é o Ayoji. O Ayoji Yandel. E eu sou mais o Daddy Yankee, né? Então, tipo, eu vi o nome do Daddy Yankee logo na lista ali e falei, entendeu?
E essa nossa rixa a gente tem já faz alguns anos, né?
Exatamente. E eu preferi hoje um set list, onde no top eu boto o Wisin Yandel do que o Daddy Yankee. Então, pra mim, é uma coisa nova, né? Um diferente aí.
Assim, pra mim, La Última Mission... Me decepcionou muito. Eu acho que dá pra aproveitar umas duas músicas daquele álbum. Não gostei mesmo, assim, achei muito fraco. E eu já tava meio desiludido, assim, com o Wisin Yandel. Falei, cara, eu acho que eu vou... Eles são os meus artistas favoritos da vida, óbvio. Mas, principalmente o Wisin, assim, eu já não me dá mais... Eu já não gosto mais de ouvir tanto. Quando sai música nova, eu quase nunca dou muita atenção, porque eu sei que eu não vou gostar tanto. É sempre a mesma batida, a mesma coisa over pop. Então eu já não tava esperando muito dessa música. Quando eu ouvi, eu pensei, cara, Tiny é outra coisa, né, cara? O Tiny é outra coisa. Fazia muito tempo que o Wisin não chanteava num beat desse nível, sabe?
O
chanteio do Yandel também, foda, letra incrível, assim... Um baita track. Gostei muito também de Todavia.
E o legal é que eles estão como dupla, né? Não estão nem separados. Eles realmente entraram como Wisin Yandel. Wisin Yandel.
Fantasma com Jayco. Porque quando tu... É Fantasma e AVC, né?
Sim.
O que você achou, Dermes? Você falou uma coisa polêmica pra gente no off, no grupo, cara, que eu falei, porra, Dermeval. mas falei.
Então, essa música, né, ela também tá entre as minhas favoritas. Já vou dando um spoiler, né, que eu falo das paradinhas. E, tipo, ela me surpreendeu, na real. Porque ela começa com a pegada... tipo, você não espera, né? Ela vem com a pegada de reggaeton, pá... E aí, do nada, lá pro meio, vem com um negócio meio tipo um negócio meio tecnobrega, né? Um negócio meio que... Um negócio diferentão, assim. Parece um... Aqui na Bahia tem muita mistura, gente. Eu moro na Bahia, pra quem não sabe. E aqui a gente mistura tudo com tudo, entendeu? Vira uma farofa daquelas. E é muito gostoso porque é um swing. Tipo, a Bahia é conhecida pelo mundo todo pelo swing que a gente tem. E logicamente que todo esse swing, tudo isso tem berços lá na África, tem toda essa questão, né? E quando essa música Fantasma, AVC, ela chega no meio e rompe, ela vem naquele dembow normal, padrão, eu já tava gostando ali, massa. Do nada, ele jogou um swingzão, que dava pra ser confundido ou com um tecnobrega ali, ou com um pagode com um tecno. E a pessoa se joga ali, pagodão baiano, tá, gente? Não do Rio de Janeiro e tal, pagode da Bahia. E você se joga ali, velho. Eu consegui jogar meu pagode dançando ali, de boa, de boaça, no meio da música. Então, assim, eu com fone que nem um doido no meio da sala, do nada dançando reggaeton, do nada que me vê ali, achou que eu tava já ouvindo pagode, que eu comecei já a swingar já do nada. Então, assim, a música é extremamente gostosa e ele quebra, dá uma quebrada no meio ali. Por essa eu não esperava, por essa eu juro que eu não esperava.
Ah, só um detalhe, né? O Tiny já disse que Fantasma e AVC e AVC eram pra ser duas músicas diferentes, né? Só que com o prazo pra entregar o álbum tava chegando, ele precisava entregar a música, só que ele não queria entregar a AVC como apenas um interlude, né? Ele achava que merecia, e aí ele viu que encaixava com o Fantasma e acabou encaixando as duas. O que, que você achou, Tiny? Ô, oh, Tiny.
Tiny, e aí, Tiny? Vou ligar pro Tiny aqui, gente. Tiny.
Eu achei, tá? Assim, tirando a transição entre músicas, tá muito boa, assim, tá muito excelente, realmente encaixou bem.
Não gostou da transição, tá?
Ah, não, gostei da transição, foi muito boa.
Ah, sim.
Só que eu achei uma música totalmente descartável. Porque...
Olha, sério?
Eu juro que eu achei, porque assim, eu gosto do Jacob, só que eu acho que por eu gostar muito de outras músicas dele, eu achei essa descartável, sabe? Eu acho que daria pra aproveitar um pouquinho mais ele. É, não sei, eu não foi uma música que me bateu bem, essa faixa do Jacob.
Eu acho que o Duda Beat ia se encaixar bom aí na música.
Você acha que não foi uma boa escolha de single, Thay?
Eu acho que não, foi uma boa escolha. Eu acho que daria pra aproveitar... Tipo, poderia fazer Jacob como um single, mas... Eu não sei, daria pra aproveitar diferente. Não sei, por exemplo, Da Kit é uma das minhas músicas favoritas. Mas será que ela é minha música favorita porque tem o Bad Bunny? E o Jacob, ou seja, o Bad Bunny consegue extrair alguma coisa boa do Jacob? Ou será que é porque só tem o Bad Bunny, sabe? Eu fiquei me questionando, por exemplo. Eu não sei, não me desceu bem essa música.
Falando em Bad Bunny, a próxima música é Mojave Ghost.
Eu gostei bastante dessa música, e eu acho que foi... Eu acho que teve uma levada meio Yonaguni. Eu achei as músicas irmãs, inclusive. E eu fiquei até pensando, será que Yonaguni foi um descarte desse álbum? E o Bad Bunny falou, não, dá isso aqui pra mim, ó. Vou lançar esse daqui, ó, sozinha, só pra mim. Porque eu achei bem parecida, a levadinha, o jeitinho. Eu acho que até a Yonaguni, ela cabe um pouquinho ali na estética do álbum. Então eu achei parzinho as duas.
É.
Me caiu super bem.
É um bom ponto. É do Tiny, Yonaguni? Eu não sei.
Eu acho que é sim, peraí.
É. Não, é sim, assim. Não, e também tem a pegada ali do mangá, né? Do anime e
super.
Tal.
Super! O negócio...
É verdade.
É, tem super a estética do álbum. E eu fiquei até... Eu até parei pra pensar se já era meio que trabalhando a imagem do álbum ou se foi apenas um descarte do álbum, sabe? Ela não cabe nas transições do álbum, mas é... Tipo, é a estética do álbum total. E talvez, não sei se isso seja uma marca ou não do Tiny. Porque quando saiu essa música do Bad Bunny, eu fiquei pensando, cara, mas não tem nada a ver com a estética do Bad Bunny. Qual que tá sendo a brisa do Bad Bunny em coisas orientais? Talvez o Tiny que esteja trazendo isso.
Entrando nisso, então, vocês acham que essa pode ser uma tendência, uma sonoridade que o Benito esteja procurando daqui pra frente, pro próximo projeto dele, que se chama Nadie Sabe?
Olha, eu acho que não. Sabe por quê? Porque eu acho que essa estética vem mais do Tiny. Eu acho que não é algo genuíno do Bad Bunny, sabe? Principalmente olhando esse álbum agora. Pode ser que seja uma coisa, assim, de afinidade entre amigos, que os dois têm, pode ser. Mas eu acho que a identidade do Bad Bunny é outra. Eu acho que isso vem muito mais do Tiny.
Eu assisti a série da Netflix, né, que é La Firma.
Ai,
e lá tem um Tiny, né, no meio disso. E eu lembro de vários competidores, e quando um dos competidores traziam essa levada mais techno, mais eletrônica, ele amava, ele pirava. Tipo, você viu o sorriso do Tiny de lado a lado.
Uhum.
Então eu vejo que é uma coisa que o Tiny curte. Então assim, que ele trouxe isso pro álbum de peso, assim, ele quis colocar isso em vários lugares, assim, nas músicas. E eu acho que realmente tem a ver com uma marca do Tiny. E quando a Thaís falou sobre esse descarte, eu tava falando pra ela ali, são 19 faixas, é muita faixa pra um álbum. Entendeu? Então, tipo, pode ser que na verdade aquela música fizesse parte desse álbum. E por algum motivo ele falou, não, a gente vai, não bota aquela que já lançou, e a gente deixa só, por exemplo, Lo Siento Bebê, que já é uma antiga, né, assim, pra gente, que o reggaeton lança uma música cada semana, né. Então já deixou o Lo Siento aí, e aquela outra que é mais parecida, acho que ele foi nessa lógica aí, bom, já que é parecida, lá você já lançou, deixa essa daqui então.
Próxima faixa, 11 e 11, Set com Tiny e Ivex, não conheço.
La que odio esto tanto peo, 11 y 11 ya no.
Quem quer comentar Set? Eu prefiro...
Arp.
Fechar minha boquinha. Arp, por favor, fale do Set.
Por quê, gente? O que é que teve? O que é que teve com a Rocha aqui?
Comente.
Gostou da música?
Gente, vou te falar uma coisa. Tipo, gostei do instrumental. O instrumental achei da hora. Parece uma rochazinha gostosinho. Então, tipo, curti. Não tá entre as minhas favoritas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tá entre as minhas favoritas. Mas ela foi uma vibe... Cara, quem me conhece sabe que eu gosto de coisa diferente, sabe? Uhum. Não entendi a proposta muito da música, mas eu prefiro essa do que muitas outras que tá aí. Ela não tá no meu top 5, mas tá ali no meu top 10, pelo menos, tá ligado? Então só tenho isso pra comentar.
É, eu acho que é uma das melhores músicas da carreira do Set, mas isso não significa muita coisa.
Ai, que ácido.
O que você acha, Thay? Você gosta do Set?
Cara, eu gosto, sim. Nunca tive nada contra o garoto Set. Eu gosto dele.
Eu uma coisa só pra que deixar assim. Por exemplo, eu gostei muito do instrumental. Só que teve um momento, por exemplo, mais ou menos depois de um minuto ali, que o Tiny abre uma zona, digamos assim, que cansa um pouco, sabe? Alguma coisa que ele faz ali no meio da música, que em algum momento, você sabe aquela vontade de, tipo assim, não, vou pular a faixa pra ver o que tem no próximo?
É porque é o Sesh cantando.
Então, fica gostosinho até um minuto. Ai, para.
Eu não gosto
de Sesh, cara. E aí, gente, eu gosto. Principalmente Relacion. Remix é uma das minhas músicas favoritas. Não porque tem um Sesh, tudo bem que é por causa da Rosalía ali no meio, mas é uma das minhas favoritas e tem ele lá, sabe? Então não tenho nada contra o
Sesh. Beleza.
Gosto demais.
Então assim, ó, aí a gente vai pro interlude, né? Pro interlude da Kany Garcia, que é assim, é uma, tipo uma continuação ali da música do Sesh, que tá muito melhor do que a música. Vamos para a próxima, então, Manhã, né? De Young Miko com De Marias.
Eu acho que antes de começar a falar dela, eu acho que eu vou meio que linkar uma coisinha. O que o Tiny fez nesse daqui, 11 e 11, desde as 10, que é o interlude, e manhã, gente, é algo assim que explodiu minha cabeça. Porque você realmente entra na vibe, na sonoridade do negócio. Eu não sei, deve ter alguma explicação neurológica pra isso. Porque as notas, quando vai combinando, a letra do interlude que combina com a faixa anterior e daqui a pouco mescla com manhã, você tá maluco. E ainda começa com aquela vozinha bem suave de Tê Marias, naquele flow que o Tiny conseguiu encaixar a voz. Gente, assim, é algo delicioso de se escutar. Pra mim, essa tríade no meio do álbum é o pico do álbum, sinceramente, assim, foi exatamente o pico do álbum. Mas voltando a falar apenas de manhã, o que que é a combinação de Tê Marias com Young Miko?
Assim, então, peraí, deixa eu te falar uma coisa, sabe de quem, da cabeça de quem saiu essa mistura? Adivinha?
Você vai falar que é do Bad Bunny?
Benito Martinez. Saiu da cabeça de Benito Martinez também, gente.
Imaginei.
O Tiny disse que enquanto eles estavam trabalhando Um Verano Sem Ti, o Tiny mostrou essa instrumental de manhã pro Benito. Benito falou assim, sabe quem que entraria bem aí? De Marias com Young Miko. E aí, virou o que virou.
Nossa senhora. E é realmente improvável.
Eu não entendi a ordem dos horários, mas tudo bem. né? Começa 11h11, depois é a partir das 10, né? Depois é amanhã, não entendi. Vai, depois volta, depois vai pra frente de novo. Mas tudo bem. Aí uma pizza de 3 fatias, mas as fatias tudo embaralhadas, né? Mas tudo bem. É uma música só dividida em 3. Cada um canta sua parte, aí a gente divide essa porra pra não ter problema.
Essa mescla, né? Que, tipo, é realmente algo que a gente não pensa, porque o que que é? The Marias é aquela coisa tranquila, é uma outra vibe. E o Mico tem a sua personalidade baseada mesmo nas rimas do trap, no hip hop, enfim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Tiny consegue encaixar exatamente no flow, respeitando as duas sonoridades de uma coisa maravilhosa. E agora você pega e me diz que isso veio da cabeça do Bad Bunny, não me surpreende, porque eu sou puxa-saco dele e eu espero todas as coisas improváveis vindo dele. Só que você conseguir encaixar isso de um álbum e depois de um interlude dele, assim, fantástico, fantástico. E uma coisa que eu falei pra vocês, que eu vou repetir aqui, que assim, não importa qual é o cantor, não importa o cantor, quem faz o sucesso do artista é o produtor. E nesse álbum, a gente consegue ter isso carimbado, sabe? A gente consegue ter a certeza que se tem um produtor, bom produtor, tem uma boa música.
Muito bem. Próxima música, Buenos Aires. Tiny com Mora e Zion. Cara, eu vou dizer pra vocês que eu não sou grande fã do Mora. Eu não gosto muito, assim, da voz do Mora, mas eu gostei da combinação dele com o Zion. Gostei bastante. Eu gosto muito do punchline do refrão ali, do Yo todo un caballero, le saqué el sombrero. Eu achei isso muito engraçado, muito maneiro. Achei muito, muito criativo, né? Esse jogo de palavras, essa metáfora, sei lá. Gostei de Buenos Aires. Não é minha favorita, não é minha desfavorita, mas eu gostei. Eu achei que ficou no tom, gostei de Buenos Aires.
O que me pegou, eu nem prestei atenção na letra, pra ser bem sincero. O que me pegou nessa música foi a batida, tipo o golpe. O dembow que ele escolheu pra essa faixa, acho que é a brisa. É a brisa da música, eu acho que é justamente... essa batida mais golpeada, assim, sabe? Isso eu gosto. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essas batidas doidas, né? Batida quanto mais grave, mais golpeada, me apaixona. Acho que me pegou por aí, viu? Essa música.
Olha, eu achei, na verdade, assim, ó, uma música ok, não me surpreendeu. Eu achei bem ok, mas a mistura, igual você falou, a mistura de Mora com Zion era uma coisa que eu não imaginava e, assim, casou muito bem mesmo. Uma coisa que eu queria entender mesmo é porque, assim, num álbum onde é um colombiano fazendo e tem ali o porto-riquenho, e o Mora é da onde, vocês
Mora
sabem?
E o Tiny é porto-riquenho,
então, assim,
também.
Ah, pode crer. Então, uma música com 3 porto-riquenhos, com 3 boricuas, o nome é Buenos Aires. Sei lá, foi algo que me pegou um pouquinho, assim,
alta,
sabe?
A Argentina tá em alta, por isso.
Então, mas você tá entendendo, assim, tipo... É porque eu gosto de pensar um pouco além das intenções das coisas, assim, sabe? Tudo bem, música Buenos Aires. Mas o que o Tiny quis provocar, onde ele quer chegar com isso, colocando Buenos Aires e colocando a Argentina em um ponto do álbum, você tá entendendo?
Sim, sim.
Tá em alta, legal, mas até onde ele quer ir com isso? Então eu acho que é um ponto a ser observado aqui pra frente.
Tá, ficou com a rixa da Brasil e Argentina aqui.
Ah, não! Não, eu escuto argentinos, tá? Tenho até amigos que são.
Agora sim, ó, vamos pra tríade. Da mediocridade na música latina.
Epa.
Que só fazem coisa igual. Assim, ó, Darian que tem uma carreira. Darian que tem uma carreira incrível, maravilhosa. Tem uma carreira extremamente respeitável. Mas nos últimos 10 anos, ele cantou a mesma música 500 vezes. E outra coisa, detalhe. Ele não ia se aposentar? Como é que ele tá lançando música pra caramba até agora? La Baby, tá, gente? A gente tá falando de La Baby.
Você não tá ouvindo Shake Shake no meio da música, tá? Que apesar que ele tem Gente, ele realmente fez isso em alguns momentos, assim, que eu não sei, acho que é Larompe, sei lá, alguma coisa assim, que ele fazia uma música virar três. Normal, gente, acontece, tá tudo bem. Quando é bom, a gente quer de novo, entendeu? É por isso, só por esse motivo. Mas ele faz música diferente. La Baby eu gostei, tá? Só pra deixar claro, tem um fadezinho aí, que é o Bebecito, que é o, né? Tá em alta aí o nome dele aí. Quem acompanha a Reggaeton Brasil tá sabendo dos B.O. aí, com a Karol G e tudo mais aí. Então, ele tá super em alta. O Seixi, que é um dos seus queridos aí, também está na faixa. E, tipo assim, ele é um baita compositor, tá, gente? Ele é um compositor de peso. E aí tem um fade também, que é também sensacional.
Outro compositor
produtor,
de peso.
Exatamente. Outro compositor de peso. E tem o Darian. O Darian que não é produtor.
Compositor de peso.
Eu não sei se o Seixi chega a produzir. Eu não lembro se o Seixi produzia as músicas.
Ah, mas o Darian que produz. O Darian que produz bastante.
O Darian que produz. Eu sei que ele é muito bom, né? Assim, em flow, em cantar, em interpretar. Agora eu não lembro se ele chegava a produzir realmente. Já sei que ele assinava algumas coisas, mas não sei se isso
Darian
é.
Darian que?
É. Comercialmente falando.
Não, Darian que produz. Darian que produz. Tem várias faixas do último álbum dele que, aliás, eu gostei bastante.
Mas
tem
ele bastante era co-produtor, ali que... não era?
Não necessariamente, tem beat que ele fez ali do coisa, do álbum dele.
Tá vendo? Um cara completo, um artista completo, cara. Você não tem o que falar. Ela baby, e outra coisa, fala de reggaeton, tá? E reggaeton das antigas. Ele menciona reggaeton, e é isso. Gosto do meu reizinho desse jeito aí. E outra coisa, o Don Omar também nem tá aqui, né? Então você já vê que houve uma escolha aí. A Noel não tá aí, por quê? O Feijo tá aí. Don Omar não tá aí, por quê? Porque a Derian que tá aí. Houve uma escolha, houve um lado.
Cara, eu tô...
Tô brincando, viu, gente?
Eu queria que vocês estivessem vendo minha cara com todos esses comentários de vocês, assim. E tá pura negação, sabe? Porque, nossa senhora, quanta coisa que eu tô discordando de tudo que vocês estão falando. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeiro que eu concordo com a sua principal crítica, Yud, que Darian que vem fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E esses dias eu tava recordando sobre a treta dele com o El Chombo. Que o El Chombo disse que o reggaeton tinha morrido. Aí o Darian que meteu mó banca e falou: eu vou mostrar pra você que o reggaeton não morreu. E veio com uma música exatamente igual a todos os reggaetons que ele faz sempre. Então, assim... e eu acho um crime eu estar falando isso, tá? Eu acho um crime a gente tá falando assim do Darian. Porque ele tem uma puta imagem, é o Daddy Yankee, sabe? Mas o coitado tá errando, assim, durante muito tempo, assim, sabe? Talvez isso seja a identidade dele, mas eu acho que não trazer coisas novas por ser quem ele é, eu acho um erro. Desculpa quem gosta dele, quem gosta das coisas que ele lança, mas a minha opinião é essa. O Fade, eu acho que ele é a cara do momento. Ele é realmente quem tá trazendo as tendências do momento. Talvez pouco compreendido... talvez pouco compreendido por vocês agora, tá bom? Mas eu acho que é um nome
Nossa,
que a gente
cara,
tem que ficar
atento. Nossa, cara, se isso for
atento.
A tendência...
Calma, porque assim...
Quem não gosta é o
cara, eu gostava
que
do
ele
Fade.
Já fez pelo gênero.
Isso, sim, eu reconheço isso. E eu gostava do Fade há uns anos atrás, sabe? É que eu acho que ele encontrou essa fórmula... E ele se agarrou nela e, sei lá, eu acho triste, assim, que seja tudo igual, sabe? Você escuta uma música do Fade, você escuta todas.
Mas você tá falando o quê? De pista?
De tudo. Assim, você já sabe qual vai ser a melodia que ele vai lançar depois, sabe?
Mas a batida do Seixo também não muda.
Não, também. Eu nunca falei que ele é bom, nunca falei.
Ah, mas ninguém tá falando mal do
Nunca falei
dele.
Que Fade, que o Seixo é melhor que o Fade, nunca.
Você ouve um CD todo do Seixo e você acha que é a mesma música. Não, mas o Darian, gente, vocês têm que saber uma coisa. Ele encerrou a carreira de turnê dele, né?
Deu pra perceber.
Né? Mas ele tá lançando as músicas que não deu tempo de lançar ainda. O cara faz música pra caralho, tá ligado?
Entendi.
Então,
pode
assim,
ser, pode cara. Ser.
Você não sabe quando foi escrito o de repente foi escrito em 2020, isso aí. Ele tá lançando agora. Acabou assim, ele não escreve mais agora, mas as coisas que ele já escreveu, ele vai lançar, uai. Tá ligado?
Você acredita nisso, né?
Eu acredito. Isso tem cara de 2023? Não tem cara de 2023? Essa
tem.
La Baby? Não tem, não.
Tem,
não segue nenhuma tendência das músicas novas atuais. Segue as músicas antigas já.
Esse é o problema.
mas gente, ai, mas eu
gente,
gosto.
Gente, essa é a música mais polêmica até agora, hein?
É porque é a bebezinha, ela baby. Cara. Ela baby, porra.
Óbvio que ia ser polêmica, óbvio. Mas ó.
Vocês gostam de meter o pau em Daddy Yankee, velho?
Você que tá escutando a gente, vai lá na nossa página Reggaeton Brasil, vai lá no Instagram Reggaeton Brasil. Vai ter uma publicação desse podcast. Eu quero que você comente o que, que você tá achando disso aqui que a gente tá falando. Que a gente tá falando muita coisa, a gente tá opinando muito e a gente sempre acaba discordando. E a gente quer saber o que, que você tá achando. Então, assim, ó, vai lá e aproveita, segue a Reggaeton Brasil se você ainda não segue. Porque lá você vai ficar muito inteirado de tudo que a gente tá falando aqui. Às vezes a gente fala um termo ou uma história que a gente acha que todo mundo sabe, nem todo mundo sabe. Se acompanhar a Reggaeton Brasil, vai ficar sabendo com certeza.
Eu quero abrir o parênteses da aposentadoria. Minhas experiências com aposentadorias veio de Wiss e Yandel, quando eles anunciaram a separação. E eu fiquei extremamente triste, eu fiquei abalada, eu sofri. Porque como vocês já devem saber, eu sou uma pessoa que vem da geração Rebelde RBD. Quando RBD acabou, eu sofri. De repente, veio minha dupla favorita de reggaeton simplesmente anunciando que iam se separar. Fizeram turnês falando que era a última, não sei o que, beleza. Deu acho que uns 5 anos, os filhos da mãe voltaram. Eu falei, grande bosta. Antes ficasse separado, porque aí o que aconteceu? Depois eles anunciaram, vamos separar novamente. Hoje eu olho e falo, não vão, porque, olha só, eles estão fazendo várias músicas, estão em turnê mais ou menos há 2 anos se separando, falando que La Última Missão do quê? Aí daqui a pouco vem o quê? Vem o Daddy Yankee seguindo a mesma tendência, fazendo um vídeo polêmico. Eu olhei aquilo e falei, grande coisa, não vai se aposentar.
É isso mesmo.
Não vai, cara. Você tá precisando o quê? De assunto? É isso que você tá tendo, assunto. Aí o que, que ele faz? Ele tá fazendo a turnê de despedida. Há boatos que realmente ele vai se aposentar agora, esperando os últimos shows de Porto Rico em dezembro. Só que ele tá fazendo música pra caramba. Eu acredito que não vai parar. Gente, essa galera tem a fortuna, tem a vida em cima do reggaeton. Nós três aqui temos nossa vida baseada em cima do reggaeton. A gente fala que vai parar, a gente para.
Isso não, é uma indireta, tá aqui, ó, pai? Isso é uma indireta?
Isso é um desabafo.
Não, porque eu falei pra ti, né? Eu falei pra ti.
Eu falo sempre.
Eu nunca parei, tá?
Mas eu falo sempre. Eu falo sempre. Às vezes eu falo, meu, vou parar isso aqui, ó. Vou dedicar minha vida, porque cansei do reggaeton. Dá um tempo. Quem tá lá publicando alguma coisa, quem tá lá fazendo alguma coisa. Então é isso, gente. É isso.
Não, foi engraçado esses dias, né, Thay? Porque a última conversa que a gente tinha era você me perguntando, ei, quer fazer alguma coisa de reggaeton? Eu falei assim, não, Thay, agora chega, não quero mais saber de reggaeton. Aí acabou a conversa, aí passam uns dias, Thay, me dá uma sugestão de alguma coisa que eu possa fazer de reggaeton?
Tá vendo?
E foi bem nessa. Bom, próxima música depois dessa, que foi muito polêmica, né? Eu acho que essa foi a mais polêmica até agora, não sei se alguma vai superar ela. Vamos pra Mehodi, do Arcángel. Eu adorei essa música, porque é o Arcángel, de um período muito curto que ele produziu com o Time. Um período que era Pa que la pases bien.
Nossa,
e de um álbum
total.
Chamado El Fenómeno.
Total.
E é de uma parte, de uma época, de um álbum chamado El Fenómeno, que saiu em 2008. E nesse álbum tem uma música que se chama Pienso en Ti. E na música Pienso en Ti, que é produzida pelo Looney Tunes, ele diz assim: Lo que tú necesitas es diamantes, hanguear con gente importante. Lo que tú necesitas es un tipo cabrón. Né? E aí segue. E aí, o que ele diz nessa música? Que tu não necessitas diamantes, tu não necessitas hanguear com gente importante, tu necessitas... Aí ele fala assim, ó, você precisa de carinho. Então, assim, isso eu achei muito legal, porque parte de uma nova perspectiva do Arcángel, de que agora ele não é mais o cara da... De ficar ostentando o tempo todo, que é uma parada que ele tem pego muito, principalmente nas entrevistas que ele dá, que ele fala assim, cara, eu não tenho que ir mais pra camarote, ficar gastando um monte de grana, agora, pra mim, tipo, o que eu quero gastar dinheiro é ir no supermercado com os meus filhos, sabe? Tipo, eu quero dar a festa de aniversário mais foda pra
Mas
minha filha.
Mas você entende o porquê ele tá assim agora? Você entende?
Porque ele leu Karl Marx?
Ai, não, falando sério, coitado. Eu acho que ele teve esse gatilho da vida depois da perca do irmão dele.
Pode ser, pode ser.
Eu ia dizer que era por causa da briga com a Anitta, tá vendo? Olha o jogando errado.
Não, mas é assim, muita coisa mudou depois da morte
muita,
do irmão, né?
Muita. Ele mudou. Ele é uma outra pessoa, né? Eu acho que quando você perde uma parte tão importante assim da vida, você passa a ressignificar outras, né? Eu acho que esse é o caso dele.
Inclusive a música, ele ressignificou a música dele. Ele deu uma nova leitura, tipo assim, não, peraí, vou retificar essa música aqui.
Sim, é, agora ele é um cara com quase 40 anos, né, não é mais um moleque.
Ao mesmo tempo, né, que ele trouxe isso de ressignificar a música, eu achei um Arcángel das antigas, assim, o jeito dele cantar, né, que é algo mais lento, assim, sabe, trouxe memórias afetivas do Arcángel. E eu acho que isso vai muito do que o Tiny fez no álbum, né? Meio que trazer a parte boa de cada artista e até resgatar, que foi o caso dele e de Wisin Yandel,
esse,
né?
Caso trouxe dois bons Arcángeles, né? Que é o Arcángel da Tira Era, da Frontier Era, e também o Arcángel romântico, o Arcángel, né, de Tu Me Prefieres a Mim.
É, que também faz Amor à Ciega, sabe?
É isso, Amor à Ciega, isso. Show. Próxima, vamos? Volver, de Skrillex, Fortet e Rauw Alejandro.
Cara, gostei demais dessa música. Mas demais. Porque assim, não sei falar o nome dele, tá? Mas esse DJ aí, lá norte-americano, ele é sensacional. Ele trouxe uma levadinha muito diferente. Eu achei a música mais diferente do álbum. E, tipo, não conheço esse Fortet, aí não faço ideia de quem seja. O Rauw Alejandro já gosto. Na verdade, eu tenho até um problema, às vezes, eu sei que vocês devem achar loucura, mas eu tenho um problema seríssimo de identificar quem é Rauw Alejandro e quem é Mike Towers. Não sei porquê, mas eu sempre confundi um pouco os dois.
Mas a imagem ou a voz?
Não é a imagem, não. É, tipo, quando fala assim, Mike Towers, hoje eu já sei diferenciar, mas no início, nossa... Eu sempre confundia, às vezes eu ia escrever uma matéria sobre um, falava, escrevia o outro, pra mim era a mesma pessoa com nome diferente, sabe? Tipo, Fade e Fash, pra mim era isso. E eu, tanto assim que eu coloquei uma vez, pra você dar noção, eu coloquei naquele, como é o nome da inteligência? Chat GPT, GPT, né? Chat GPT. Eu perguntei sobre Mike Towers e ele jogou o Rauw Alejandro do nada, dizendo... Ele mesmo me confundiu, eu falei, porra, até a inteligência artificial tá confundindo o Rauw Alejandro e Mike Towers, eu não vou confundir. Não, aí eu larguei de mão. Mas essa daí, gostei da mistura de coisas eletrônicas. Aí. Acho que foi. Eu não gosto muito dessa mistura, que eu tenho medo, né? Tipo, eu vi muito isso acontecer com o Pose naquela época, com aquele flowzinho que o Wisin Yandel inventou lá no meio dos anos, Deus lá sabe quando. Eu sempre tive medo de que fosse sufocar o reggaeton. Mas aí depois veio o Kuduro, teve várias ondas, né, que o reggaeton absorveu. E eu percebo que é temporário essas. Absorveu o trap, absorveu o Kuduro, absorveu vários outros estilos. E essa é só mais uma moda que o reggaeton absorvendo, espero que passe rápido.
Uhum. Eu achei muito legal o lance deles colocarem um hang drum, né? Que é aquele tambor melódico asiático que tá em coisa de meditação. É um hang drum. Eu achei muito legal. Uhum, o Fortet é um produtor antigo também. O Tiny conta como foi. Ele encontrou esse sample do Fortet. Ele pediu... Ele mostrou pro Skrillex, né, a música, aí o Skrillex falou, cara, esse cara é meu amigo, o Fortet é meu amigo, deixa eu mostrar pra ele. O Fortet gostou do sample que o Tiny fez, né, em cima da música dele. Enfim, gostei bastante. O que você achou, Thay?
Eu quero pegar um gancho de uma fala do Arp que casa muito com uma coisa que eu queria conversar sobre vocês. Aliás, com vocês. Que é sobre essa levada do eletrônico. E eu tinha feito essa reflexão também, Arp, sobre o Electroflow.
Isso.
Que era como a gente chamava antigamente.
Uhum.
E eu, uns tempos atrás, eu tava muito sentindo falta. Falando, caramba, meu, quem matou o Electroflow? Por que o Electroflow não existe mais? E eu lembro que o Electroflow, ele veio pra entrar no mercado dos Estados Unidos naquela época, né? Pro reggaeton entrar lá dentro. E, de repente, ele desapareceu quando o reggaeton realmente conseguiu entrar lá. E agora eu acho que tá fazendo o caminho inverso, né? dos americanos, dos falantes de língua inglesa, entrar dentro do reggaeton usando electroflow. Então, é meio louco você parar pra pensar nisso. E nessa música, em especial, você vê que tá dando certo. Eu super gostei dessa música. E o Rauw Alejandro tá vindo nessa levada mais eletro. Saturno tem muito disso, né? Que é o último álbum dele. E não só isso, que dias, que semanas legais pra quem gosta da música do Rauw Alejandro. Porque ele tá vindo numa sequência de várias musiquinhas, assim, nesse novo New Electro Flow, né? E eu gostei super dessa música, eu achei bem legal. Eu achei, assim, que não seria uma música que o Ayud ia gostar, mas eu achei uma música que sim, o Dermot Warp ia gostar, sim.
Eu achei muito engraçado essa persona que foi criada em cima de mim, né? Esse personagem.
Eu gostei.
Não, eu gostei também, gente. Eu gostei.
Inclusive, essa música traz aquele mesmo swingzinho que eu falei anteriormente. Não sei de onde foi que ele achou esse swingzinho, que do nada ele botou. Eu tô pensando até em botar nas minhas próximas músicas. Eu falei, pô, eu sou da Bahia, eu não botei um swingzinho assim, pô. Vou botar um swingzinho, um reggaetonzinho com um swingzinho assim nas próximas.
Tá indo fazendo escola.
Gente, agora é sério. Agora é sério. Vocês estão preparados pra isso? Porque a gente vai presenciar. Vou até colocar uma música fúnebre aqui no fundo. Ah. Porque a gente vai presenciar. A gente vai presenciar Ozuna. Uma ressurreição, gente. Vocês estão preparados pra isso? Uma ressurreição acontecendo diante dos nossos olhos?
Vai.
Embisto. Ozuna. Tu sabes que outra. Eu adorei essa música.
Porque,
assim, ó, esse cara tinha desaparecido, tinha morrido. Ele não lançava nada bom. Quando lançava, né?
Eu tenho um comentário meio ácido, talvez, não sei, sei lá. Perto do que vocês falam, eu acho que é até soft que eu vou falar. Sabe por que foi uma surpresa essa música? Porque conseguiram tirar uma coisa inédita do Ozuna. Que é uma coisa 100% com identidade, 100% que você olha e você fala, cara, não é uma farofa, tem uma identidade nessa música. E volta em quase toda a faixa que eu tô falando, que o Tiny conseguiu extrair o melhor de todos, sabe? Isso é estranho, sim. Sabe? É muito estranho, muito sim. Estranho.
O Tiny não brincou nesse álbum.
Rapaz, eu gostei da música, mas não tá no meu favorito não, tá? Eu achei, sei lá, achei ok, tipo, tá ali, tá ligado? É tipo, no meio de um cara de laranjeira tem uma laranja.
Tá. Agora uma que a Thay não gostou. Ela já disse, esse foi o primeiro single do álbum que saiu no ano passado, acho que outubro do ano passado, se não me engano. Uma música que me pega demais essa letra. Essa combinação de Julieta Venegas com Bad Bunny, Lo Siento Bebé. Lo siento, bebé. No trates de enamorarme o no te hago coro. Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro. Thay, por que você não gosta dessa música?
Cara, eu queria saber também. Se alguém souber, me conta. Porque eu não sei, eu não. Assim, Eu ouço muito Julieta Venegas, eu gosto muito dela. E eu também gosto muito de Bad Bunny. Quando eu vi a junção dos dois, assim, quando eu escutei a junção dos dois, sei lá, não me pegou, não sei. Ó, pra vocês terem ideia o quanto eu não me simpatizo com o Santo Bebê, eu coloco ela na minha mesma prateleira de músicas que eu não ouço, junto com La Noche de Anoche. Que é do Bad Bunny com a Rosalía. Então, vocês estão entendendo o quanto que eu não gosto dessa música?
Eu acho que você não gosta de música do Bad Bunny com mulher, tá?
Eu acho que não.
Eu acho que não.
Eu gosto de... Eu gosto de Ojitos Lindos. Tenho até amigos que gostam.
Não, eu sou apaixonado por essa música da Rosalía. Até porque quem me conhece sabe que eu gosto. Pacas da Rosalía. Hoje, né? Eu aprendi a gostar dela. Nunca não gostei dela. Mas eu gostava dos reggaetons apenas. Hoje eu gosto dela como um todo. Desde a música cigana, desde da música flamenca, dos Paraná e tudo ali, eu gosto dela hoje como um show completo. Meus pêsames nada, porque eu só queria fazer a dança do vento e ninguém criticava.
Eu não critico porque eu sou latina, então isso é reparação histórica, então tá tudo bem.
Eu não vou mentir, nesse Lo Siento Bebê, a parte que eu mais gosto é justamente quando ele fala Lo Siento Bebê, acabou depois, tá ligado? Eu gosto dessa parte que ele fala, essa parte que fica na minha cabeça. Mas eu acho que é uma música muito down, muito triste, muito melancólica, muito funeral, que tocaria no funeral de boa no momento de um videoclipe, assim, sabe? Eu não sei, gente, não é minha vibe.
Não orna.
Já tentei me conectar, mas não é.
Eu tenho a sensação de que a gente já falou sobre essa música em algum momento.
Já.
Inclusive, deixa eu fazer uma errata. Lo Siento Bebê saiu em outubro de 2021. Então, quer dizer que já faz, né? Foi no ano retrasado. E foi o primeiro single do álbum. E é ali que a gente é apresentado pela primeira vez a esse conceito da tecnologia, mas é uma... tecnologia de futurista, tem até um nome pra isso, que é um futurismo retrô, né? Que o Time traz, além da questão da cultura, dessa estética japonesa, tem esse futurismo retrô. Então, essa é a primeira vez que a gente vê é nesse álbum, nessa música do Lo Siento Bebê com Bad Bunny.
Então você não ouviu I Don't.
É diferente.
Então você não ouviu I Don't. I Don't!
I Don't.
Diva.
Pra quem não sabe, I Don't é um álbum do Don Omar de 2009, em que ele traz, né, nessa pegada que a gente tava
futurista.
Falando antes de Electroflow, de trazer o reggaeton com uma música, né, diferente. E ele traz esse conceito também do El Prototipo, mas o prototipo dele era numa pegada de tipo, ele era um android que tava à frente do seu tempo, então ele tava produzindo aquelas músicas que estavam no I Don't. Eu gosto bastante. Eu demorei pra gostar do I Don't, mas hoje eu gosto bastante.
Eu gosto,
inclusive, ele físico aqui, o original.
Inclusive, acho que ele é rival desse projeto do Tiny. Acho que por isso que o Don não tá, só tá referenciado.
Ah, deve ser, aham. Próxima música. Se me perguntas por mim... Se perguntam por mim, é do Chris Floyd. Algum comentário? É, né? Ok, eu acho que a gente pode...
É uma boa ponte pra próxima.
Ok, próxima. É, eu disse exatamente isso. Ok, próxima.
Eu já escutei outras coisas do Chris Floyd. Ele é apadrinhado pelo Kanye, pelo Tiny. Assim, eu acho que ele pode ser que se torne assim, um grande artista mais pra frente e tal. Ele... Né? Deve ter gente que gosta. Não é a minha pegada.
É, eu acho que foi uma aposta, né? Eu acho que foi uma aposta e uma apresentação do Tiny. Ele quis investir em alguém e investiu nele.
Acho que eles estavam lá no estúdio sem fazer nada e fizeram essa música aí.
Agora falando sério, Chris Floyd é um artista da label do Tiny, né? Ele é do Neon 16. Então, né, no meio de tantos gigantes, ele quis emplacar o dele pra, né, ver se dava um...
Errado não tá.
É, não, tá certo mesmo.
Agora, uma coisa que eu não entendi, gente. É, vocês falavam assim que tava bem conectado às músicas, mas pelo amor de Deus, porque a porra dos nomes das músicas estão escritas umas letras maiúsculas, outras letras tudo minúscula. Que desorganização da gota é essa? Que me deu. Eu tenho um pouco de toque, me dá uma agonia, menino. Dá pra botar isso no Word, jogar pro Word e dar uma digitada, tá ligado? Antes.
E você nem é virginiano, né?
Não, eu sou de peixes, mas, pô.
É piscis.
É. Ah, deve ser que eu trabalho com design, sei
lá. E Pisces, mescla com Capricórnio?
Não sei, viu, porque o Capricórnio é terra, pisciana é...
Ah, tá, aí pegou, né?
Eu não peguei não, gente.
Sci-Fi, mais uma vez, Raul Alejandro, eu adoro essa música. Quando saiu no ano passado, eu escutei exaustivamente.
Essa tá no top de músicas que eu mais gostei. Eu tô numa levada muito Raulito, muito Raul Alejandro. Então, eu super gostei. Tá naquele montante de musiquinhas do Raul Alejandro que lançou ultimamente, que tá simplesmente delicinha de escutar. É, tem a identidade futurística do Tiny junto com essa do Raul Alejandro. Então, casou bonitinho, muito delícia.
Rapaz, eu esperei o The Black Eyed Peas entrar ali no meio do nada. Que eu achei a vibe bem The Black Eyed Peas, tá ligado? É, juro que daqui a pouco eu achava que o Will.i.am ia fazer alguma coisa ali, mas não foi.
Muito bem, então agora a gente vai para uma das partes que eu tenho certeza que a Thay tava ansiosa para ver. que é o Cencio Corleone, no Corleone Interlude, né? Interlúdio da música do Tiny, da música do Raul, que o Tiny diz que ele começou a mexer ali com o pitch da música e tal, com aquele beat, e colocou umas outras coisinhas, com reggaeton, com dembowzinho, e falou assim, cara, aqui entra Cencio Corleone. O que você achou dessa brincadeira, Thay? Acho que valeu a pena chamar o homem?
Eu acho que valeu a pena. E eu acho que, na verdade, essa música, ela tem a ver com o que o Cencio decidiu fazer na carreira dele ultimamente. Que, na verdade, foi lançar o primeiro solo dele. E eu acho que, na verdade, ele só lançou esse primeiro solo pra não se desvirginar no álbum do Tiny. Porque, pensa, você vai, tipo, ter sua primeira música solo depois de anos de carreira no álbum de alguém? Não, né? Deixa eu fazer isso aqui sozinho e depois eu venho com essa com essa obra no álbum do Tiny. Você gostou, ou Ayud? Ou qual que foi a sua nessa?
Eu adorei.
Porque eu achei essa, então, eu achei essa super sua cara, assim, mas eu falei, nossa, Ayud vai gostar.
Adorei, assim não tiraria nem colocaria nada, tá perfeita. Inclusive, só fazendo um parênteses, Cencio, no mesmo momento que saiu o álbum do Tiny, também lançou uma música, Hora de Salir, muito boa. É um reggaetonzinho daqueles antigos, inclusive com aquela guitarrinha Santa Marta, daquele jeitinho que a gente gosta, aquele reggaetonzinho que a gente gosta, aquele.
Pegadinho.
Tá? Vale a pena ouvir também, vale a pena ouvir. E você, Dermes, gostou da música?
Cara, eu não gostei, não. Eu amei, cara.
Não gostei, asmei, como eu diria na manhã.
Pra mim, a segunda música é a melhor do álbum, tá? Eu acho que ele envolve você de um jeito, ele lhe pega ali pela nuca ali, que já foi, tá ligado? É partir pro abraço. E tipo, cara, o cara não erra. Não sei falar o nome dele direito, Cencio, sei lá como é que fala.
Do jeito que
mas
você
o cara
quiser.
Não erra. É, a gente tem intimidade, então eu posso falar isso aí, do jeito que eu quiser. E aí, o cara não erra, velho. Eu não conheço uma música ruim desse cara, juro pra você. Tem gente que não gosta da voz dele. Mas quem gosta, abraça ele em todas as músicas. Porque quem não conhece, gente, procura aí. O Plan B, que era o antigo grupo dele, tá? E ou o Cencio, sei lá como é que fala o nome dele. O cara não erra, velho. Simplesmente isso. E tipo, eu não tenho nada pra falar de defeito. Inclusive tá no meu top 5. E é isso, sucesso. Eu amei demais. Demais.
O Cencio Corleone é um cara que tem uma carreira linda, uma carreira gigantesca no reggaeton. Ele, como o Arp falou, ele, né, é do Plan B, tem milhares de hits com o Plan B, inclusive Love and Sex, que é um álbum de 2013, se não me engano, Love and Sex, ou 14?
Nossa, jamais lembrarei.
Eu acho que é 2014, Love and Sex, também tem um monte de hits.
O Ayud tem uma mente, gente, eu fico besta com a mente do Ayud, juro pra vocês.
É só eu acho assim, gente.
Cara, eu fico besta, do nada ele joga assim, não, o Don Omar lançou em 2000 não sei quanto, o álbum de não sei quanto, eu falo, meu Deus.
Abre tipo, uma aba da Wikipédia na testa dele, assim, né, do nada.
Eu sabia da informação, mas lembrar é outra coisa. Tá ligado? O cara lembra.
É, acertei. 2014. Love and Sex é de 2014. E tem um monte de hits, né? Como Candy, que inclusive virou, né, uma música que a Rosalía fez um...
Um estrago.
Não fez um estrago.
Respeito.
Gente. Como é que a gente fez um reboot, né? Fez um reboot. Tem umas das minhas músicas favoritas de Plan B, que é Plan B com Yandel, que é Palpiso. Tem outra que também ficou muito famosa na época, que era Fanática Sexual.
Essa é muito boa, é muito boa.
O Cencio Corleone não chegou ontem. E agora ele teve, né, dois hits que ficaram bastante famosos aqui, principalmente entre o público brasileiro, que é La Gata, com a Anitta. E o mega hit, Me Portou Bonito, com o Bad Bunny.
Que, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, eu não entendi porque ele não aparece no videoclipe. Não sei se é por causa da gravadora. Se vocês forem perceber, no videoclipe ele não aparece, a parte dele é excluída. A parte dele não tem a parte dele na parte do videoclipe. É só a Anitta. Inclusive, em algumas apresentações da Anitta fez isso.
Ah, você tá falando
isso.
Da Anitta. Ah, tá.
Sim, na gata com ele. E uma das coisas que mais surpreendeu a galera é, tipo, depois de não sei quantos anos, ele lançou pela primeira vez carreira solo, uma música solo, sem ninguém, a galera, né? Porra, todo mundo ficou assim, como assim? Um cara de tanto tempo, de 1900 e bolinha, o cara que fez o ciclo com copo lá na era medieval e tá lançando agora.
Sim, a primeira música solo dele saiu esse ano. E é um cara que tá aí desde 2002, eu acho que saiu a primeira música de Plan B. Plan B era Chantry Marley, né?
Faltava um empoderamento.
Que é primo dele.
Ah, inclusive, só uma observação que eu fiquei... Uma das minhas músicas preferidas de Karol G é Gatubela, sabe como é que fala? Aquela música. E do nada apareceu. Eu falei, gente, quem é esse cara? Minha mente tá vindo, mas eu não sei quem é esse cara. Do nada, pá, 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 pá. Quando eu vou pesquisar sobre o Plan B, do nada eu vejo o nome do cara lá. Eu falei, cara, que ele falou assim, sem Med, não apareceu.
Mali,
é.
Sim, Mali não apareceu.
Isso, não apareceu. Eu falei, meu Deus, o cara era do Plan B, meu pai. Eu achei que, tipo, como assim? O cara tá se achando o Daddy Yankee do reggaeton. Aí quando eu for ver, é o cara do Plan B. Ó, que doideira, né, cara? Eles fizeram carreira solo, pá, e é isso.
E é isso. E tomara que dê muito certo, cara, pros dois, porque eu gosto muito deles. Bom, a gente tá se encaminhando aqui pro final, a penúltima música do álbum Paranormal, do meu xodó, Álvaro Dias. Inclusive, eu quero fazer um protesto aqui, que uma vez... Eu postei...
Nossa, eu vou até...
Eu postei Olha. Uma coisa na Reggaeton Brasil sobre Álvaro Dias e apagaram.
Fui eu.
Apagaram, meu Deus.
Dá sua versão aí, Thaís Queiroz.
É o seguinte, eu sou uma pessoa que não conhecia Álvaro Dias. De repente, eu entro lá nos stories, tem um meme... Um meme que, primeiro, eu nunca tinha visto aquele meme na vida. Sabe aqueles memes que, tipo, você aproveita a foto e só vai mudando o nome? Eram desses memes. Era um cara, assim, de terninho. Aí...
Eu lembro
que tá escrito? O que que tava escrito?
Aí, não lembro o que que dizia. Não lembro.
É, sei lá, era algo assim, vocês não escutam Álvaro Dias, mas eu escuto. Era um negócio meio assim. Eu abri o history, eu vi aquilo, eu falei... Invadiram a Reggaeton Brasil. Aí eu saí nos grupos que a gente tem falando, gente, invadiram a Reggaeton Brasil. Invadiram. Quem foi? Não sei. Aí, tipo, acho que a galera. O Arp falou que não era. E o Ayud, ele faz aparições cometas nos stories. Então eu falei, bom, o Ayud faz tempo que não faz nada. Então não vai ser o Ayud. O Ayud tava demorando pra me responder. Eu falei, vou apagar. Dermes, muda a senha da Reggaeton Brasil, muda a senha. Apaguei e mudei a senha. Daqui a pouco vem. Vocês apagaram minha postagem. Falei, desculpa.
Exatamente.
Não, e ele jogou lá e ninguém entendeu. Ninguém tinha entendido. Eu não tinha entendido. Ninguém entendeu.
Erro meu. Porque, tipo assim, geralmente as postagens que a gente faz também. Tem o logo da Reggaeton Brasil, tá tudo bonitinho. Uhum, era um meme. Era uma foto isolada, sabe?
Nada.
Pô, mas é que assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Álvaro Dias, eu não sei como ele ainda não é mainstream. Aliás, ele até é. Só que ele merece ser muito maior do que ele. Que ele é um baita compositor. Ele é um baita rapper. E em Paranormal, ele simplesmente destrói. É incrível. Paranormal, do Álvaro Dias, me deixou no chão. Dá vontade. É o que eu digo, assim, ó. Paranormal é o tipo de música... E muitas músicas do Álvaro Dias passam essa coisa que é... São músicas que dá vontade de estar apaixonado pra ouvir elas apaixonadas.
Acho que é por isso que não bateu em mim.
É lindo.
Cara, eu gostei da letra. Eu gostei muito da letra. E assim, não vi essa paixão que você teve nessa música. Entrou nas minhas favoritas, sim. Porque eu achei muito bonita a letra. Achei muito legal a levada. É uma música muito boa do álbum. Eu gostei.
Botar uma música de letra no final, depois que você já tá cansado de ouvir as outras músicas, dançou, já rebolou, já fez um merengue todo ali. Aí você bota uma música com letra no final, mas não tem sentido pra mim.
Isso. É pra você sentir, entendeu? Depois que você já dançou, depois que você ouviu o Chanteu fazendo um baita Chanteu, você vai dar uma sentada. Esse álbum é uma experiência. Esse é o tipo de álbum que você tem que ouvir ele de cabo a rabo. Entendeu? É uma experiência. Então, assim, eu adorei ele.
Só me diga uma coisa. É exatamente nessa música que no final tem o respiro?
Não. É a próxima. É a próxima.
É na próxima.
Vamos lá, então?
Então, vamos lá.
Santos, né? Esse é o X... Se lê como S ali.
Esto no es una historia de superación. Esto es Kobe con el afro, pásame el balón. Aprendí a jugar mejor bajo presión. A no tener emociones para tomar una decisión.
Santos, só pra fazer uma introdução pra vocês. Ele é o melhor amigo da infância do Tiny.
Que massa.
O Santos foi quem apresentou o reggaeton pro Tiny. Uhum. Porque o Tiny, quando ele era jovenzinho, ele escutava só rock internacional, rock americano. Ele era fã de Linkin Park, ele era fã de System of the Down, acho que é assim que fala.
Até eu.
E o Santos era reggaetoneiro, era rapeiro, e ele já mostrava umas músicas pra ele. E aí ele começou a pegar gosto pelo gênero, e foi aí que ele começou a sair mais com o primo dele, né? Ele era uma secreta, que foi quem acabou apresentando o Tiny pra Looney Tunes, que acabou, né, virando história, né? Mas Flow 12, depois Los Benjamins, e aí a história que a gente já conhece. Mas então, eu acho muito legal, primeiro que a letra do Santos ali é incrível, ele é um baita rapper, mas o fato de ele encerrar o álbum, o primeiro álbum solo dele, com o cara que apresentou o reggaeton pra ele, eu acho assim, uma simbologia...
É tipo fechar com chave de ouro, né, cara? Tipo, fechar com quem realmente me levou pra isso.
Exatamente isso.
Sabe? Quem trouxe esse universo pra mim. Tipo, eu devo gratidão a essa pessoa. Então, gratiluz e toma chance.
Eu gosto muito de pensar nisso. O quanto o reggaeton, em especial, é impactante na vida de quem a gente escuta, na verdade. Então, dos cantores, dos produtores, até quem trabalha em volta deles. Porque eu acho que vocês também podem dizer isso, o quanto o reggaeton foi impactante nas nossas vidas. E assim, eu não consigo falar da minha história sem falar do reggaeton. E eu fico pensando que ao mesmo tempo que a gente tava crescendo, escutando essas músicas que eles faziam antigamente, essas pessoas que a gente escuta hoje também tava crescendo escutando. Então assim, colocar o amigo dele... Eu acho que traz muito, igual você falou, a simbologia, mas também traz muito do sentimento de você construir a história, de você colocar quem te introduziu da história. E isso a gente já vê lá no começo do álbum, quando o Bad Bunny entra do nada e sai agradecendo todo mundo, sai lembrando de coisas antigas. No meio do álbum você vê essas referências das músicas old school. Então isso é gostoso de ver, isso é gostoso de sentir. Porque eu, pelo menos, quando vejo essas coisas, eu me sinto inserida na história. E talvez pessoas que estão começando a escutar agora o reggaeton não tenha tanto essa paixão, sabe? E eu acho que isso só aumenta o quanto a gente gosta. E quando a gente bate muito na tecla de vai escutar música antiga, a gente fala aqui das músicas antigas, é pra vocês também sentirem isso com a gente. Porque é uma paixão, é um negócio assim que é indescritível. Você entender não só a letra, mas entender o sentimental que ela tá trazendo, a carga histórica que tá trazendo. Então assim... Sensacional essa sacada do Tiny.
Assim, tudo que você falou eu assino embaixo e esse lance que a gente comentou agora há pouco de a gente sempre fala que vai parar, mas a gente nunca vai parar, porque a gente ama esse negócio e a nossa história já tá atrelada a isso. Quando eu vejo a história do Dermes, né, do Arp, que começou lá no Orkut fazendo a parada e até hoje, ele tá aqui 2023... A gente tá gravando um podcast enorme sobre essa parada. Quando eu digo ali, eu me emocionei absurdos quando o Bad Bunny começa o chanteio dele em Pa Siempre, fazendo uma referência a um fronteio do Yandel, isso pra mim é muito grande, cara. Isso pra mim é muito grande. Porque, como eu disse, foi lá em 2007, o Yandel jogou essa. Ele não imaginava que ia se tornar o que se tornou, entendeu? Ele não imaginava que o reggaeton ia se tornar o que se tornou. Então, sei lá, eu acho isso muito bonito.
E, tipo, imaginar o quanto que o reggaeton transforma tudo, né? Transforma a nossa vida, transforma o jeito que a gente olha o mundo. Porque é muito mais com a música. Às vezes você fala, como é que você gosta desse estilo? Como é que você quer? Cara, a gente que vive o reggaeton é uma parada totalmente diferente. Por exemplo, a nossa amizade, ela foi construída por causa do reggaeton. Vocês pararam pra analisar que a gente se conhece por causa do reggaeton, sabe? Então a gente conversa diariamente, a gente tem uma amizade porque a gente conheceu o reggaeton. Então o reggaeton é responsável por muita coisa. Quando a Thaís fala assim que é impossível separar o reggaeton, Cara, pra mim é isso aí, tipo, o reggaeton, eu disse uma vez, eu não lembro quando, que pra mim o reggaeton é um casamento que não tem divórcio, sabe? É uma coisa que vai ser assim, pra sempre. Eu peguei na mão do reggaeton e falei, bora, pra onde? Não sei, mas bora. E nisso eu conheci pessoas incríveis e isso me... Gente, eu me deixo extremamente feliz de tudo. Quando as coisas estão ruins ao meu redor, eu simplesmente ouço um reggaeton, escrevo a matéria, falo com vocês. Então, o meu lado bom se conecta justamente com esse lado do reggaeton. Imaginar que a gente já viu vários casais, pessoas se conhecendo, viajando, fazendo loucura de um estado para outro. Tudo isso pelo reggaeton. Gente, eu já vi, né, no grupo falando assim que conheceu o marido por causa do reggaeton, por causa da página do Reggaeton Brasil, e eles tiveram um filho juntos, sabe? Então, é uma coisa assim que foge do controle. Então, é um universo que às vezes a gente não tem consciência, mas quando a gente para pra ver, cara, que delícia e que bom nascer na mesma época que o reggaeton, viu?
Que bom que a gente tá vendo o Tiny se desenvolvendo, o Benito,
né?
A gente viu
isso,
essa,
né,
história. É, a gente viu essa história. Mas, assim, eu tô emocionado, mas vamos seguir aqui. É, como você disse, Thay, termina com o suspiro, né? Com aquele suspiro da moça, que é o Android, né? Eu esqueci o nome do Android agora, mas é o respiro do Android. Depois que ele recebeu todos aqueles dados de sentimentos e sensações,
ele ganhou vida.
Ele ganhou vida. E a música dos Santos fala justamente sobre isso. Fala sobre ele ser um cara meio insensível, só que ele vai lutando contra essa insensibilidade. A letra é linda. Vão atrás se vocês não foram. Agora sim, encaminhando pro final. Coisas que não entraram nesse álbum. Além do Anuel, que a gente já comentou, ele entraria em Pa Siempre, acabou não entrando. Eu tenho a sensação de que aquela música que ele tem com o Ozuna e com o Tiny também. Como é que chama mesmo?
Adicto?
Adicto. Eu tenho a sensação de que Adicto também fazia parte desse projeto. Mas não entrou. Enfim, não entrou ele.
Você acha que rolou uma briga do Anuel com o Tiny?
Eu acho.
Ou pelo menos aquela questão de imagem, pra não... Como é, o Anuel tá com a imagem meio suja ultimamente.
Ultimamente, né? Ah, é de agora que ele é escroto.
Ah, é agora.
Eu acho que assim, ó. Eu acho que quem vai poder ajudar a gente, quem tá escutando a gente até agora, que vai comentar lá na postagem. Porque eu não sei o que te dizer, Arp. Mas, então, Anuel não entrou. Era pra ter entrado Rosalía. Pra sorte da Thay, não entrou, porque ela é hater de Rosalía.
O Don Omar também, senti falta do Don Omar, oficialmente.
Então, eu ia perguntar, eu acho que tinha que ter, né, um Don Omar? Porque, pô, a gente tem Wisin Yandel, a gente tem Zion, a gente tem Chencho Corleone, a gente tem Daddy Yankee. Podia ter o William, né?
E ele fala do Don Omar, e ele fala nas músicas, tem a vozinha lá, não entendi. Eu senti, porque assim, o reggaeton tem as panelinhas dele, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Eu achei que se criou uma panelinha ali, sabe? Falou assim, bom, vou escolher os meus primeiro, depois o dos outros, sabe? Acho que rolou um pouco disso aí, e o Dom, e o Anuel, e a Rosalía. A Rosalía achei estranho, não tá? Porque o Raul Alejandro tá lá, né? O Tomarida tá lá e ela não tá.
O Tiny disse que foi porque não deu tempo mesmo, assim. Eles não conseguiram agenda pra isso.
Que pena.
Mas o que você acha que faltou nesse álbum, Thay?
Joel Urani.
Então, Thay, já que você falou, vamos lá. Era pra ter Joel e Randy. Joel e Randy estava na lista principal, na lista primeira que saiu. Eles iam entrar. Só que...
E você sabe por que não?
Por que que eles não entraram, eu não sei. Mas assim, a música se chama Colmillo. Tem uma... Assim, você pode escutar como ela vai ser, porque gravaram naquela festa que o Tiny fez de lançamento. Ele tocou a música, se chama Colmillo, e é Joel y Randy, J Balvin e Young Miko, com direito a um sample do Yavia, Contacto.
Ah, nossa.
Assim, ó, a música tá foda, tá, gente? O Tiny disse que não entrou, mas que vai sair, vai ser um single. Então vamos esperar, porque a música vai sair, tá, gente? Tô ansioso, quero muito ouvir essa música em qualidade correta, porque é um perreão, tá? Não é brincadeira, é um perreão.
Óbvio que então... é, meu querido. Tem Joy Randy, você esperava o quê?
Randy,
sabe?
Agora, o J Balvin, eu também queria muito vê-lo aí.
Então, Então vai ter o queridinho da Thay e o queridinho do Arp juntos na próxima música que vai sair desse álbum.
Agora, será que se J Balvin entrasse, que é o meu queridinho, será que ele não pegava o top 1?
Eu acho que ia pegar até o meu, tá? Pelo que eu ouvi da preview. Bom, já que a gente tá falando sobre isso, melhor música do álbum, Arp. Você já deu spoiler, mas vamos lá. Melhor música do álbum.
Do nosso querido Weezy Under. Eu desafinei, peraí. É do nosso querido Weezy Under. Toravia.
Você, Thay, tua favorita.
Cara, eu vou ter que pegar Todavia, não tem como. Todavia, a melhor música do álbum pra mim. Mas, Paranormal, eu gostei muito da letra. Ela só não entrou no top, porque o Dembow de Todavia não tem como, é imbatível.
E a academia do Grammy Latino vai para Todavia.
É, e o refrão também, o Yandel manda demais, né, cara?
Não, o Wisin nessa música. Sério, vocês falam do Yandel, a preferência é do Yandel, mas pra mim é o Wisin, cara. Não tem como. A parte dele tá magnífica.
Pra mim, eu fico entre Pa Siempre e Paranormal. Mas eu acho que eu vou pra Pa Siempre porque mexeu comigo de um jeito bizarro, assim. A mistura de... Eu quero... Pra mim, eu quero que Arca... Porque essa música também é produzida pela Arca, né? A Arca também deu essa aura...
Pra mim, a musinha dela que nem Sandy Júnior.
Escura pra música. Então, eu quero que Tiny e Arca continuem produzindo pro Benito pro resto da vida. Pior música, Arp?
Pô, pior... É porque a gente, não vou mentir, pior a gente não lembra, né? Que é um trauma na vida, a gente acaba não lembrando, eu passo. Mas, cara, sei lá, eu acho que a primeira música, Obstáculo, eu ouvi assim e falei, ai, que bosta. E é isso. Foi um obstáculo pra mim, no álbum. Quase que eu parei ali.
Eu fico em dúvida, porque... Eu poderia colocar como pior música a Se Perguntas Por Mim. Só que eu acho que eu vou colocá-la sem teu bebê. Porque eu acho que ela desconectou um pouco do álbum. Não sei. Eu tenho uma questão com essa música. Quando eu descobri, eu conto pra vocês. Mas por enquanto é essa. Você sem teu bebê.
Deixa eu falar pra vocês que eu pulei essa música de todas. Eu ouvi o álbum todo. Só que eu já conhecia a música, né? Então, tipo, eu falei, não vou ouvir de novo. Essa música, então eu pulei, então tipo...
Eu não vou passar por esse sacrifício de novo, né? Vou pular.
É sobre.
E você, Ayud, qual que você menos gostou desse álbum?
Então, tem três que eu acho totalmente dispensáveis, tá? Obstáculo é uma delas. Se Perguntas Por Mim também é uma delas. Mas eu acho que a que eu acho, assim, a mais medíocre. Porque, assim, as outras, eu acho elas ruins.
Falar que ela é baby, olha, viu?
A música mais polêmica desse podcast, La Baby. A mais medíocre, a mais dispensável. Ai. A mais... Sabe? A mais X.
Horrível seu comentário.
Eu tenho um objetivo de vida, porque assim... Pra mim, Thaís, me acostumar e voltar a escutar o reggaeton de forma nova, com novos jeitos, foi extremamente difícil, tá bom? E eu vejo muito disso em você, Senhor Gabriel, porque as pessoas têm que se permitir as coisas novas, a escutar o novo jeito. Por exemplo, infelizmente, o reggaeton não vai voltar a ser o que era antes. Não vai. É daqui pra outros lugares. É daqui pra esse eletrozinho, novo eletroflow que estão fazendo aqui, como Tiny. É daqui pra muitos outros lugares, sabe? E às vezes a gente fica, tipo, a gente não se permite a conhecer coisas novas porque a gente fica com esse pré-conceito de que já vai ser ruim como essa que você não gostou. Então, tipo assim, tem muita coisa boa. Precisa pescar mais, precisa procurar mais, precisa. Mas assim, se permita, meu amigo. Não que você tenha que gostar dessa, tá? Eu tô falando de um geral, contexto geral.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que fez o comercial... Quando a gente foi pro Paraguai, no ano passado, quem que fez o comercial do álbum do Rauw Alejandro pra todo mundo que encontrava na rua? Responde essa.
Você.
Pois é. Não é?
Mas não, sou não, eu. Não é só sobre Rauw Alejandro. Não é só sobre Rauw Alejandro.
Olha só, eu baixei aqui um álbum da Neon 16, do Club 16, que saiu esse ano. Rota Rosa, Dylan Fuentes, Joy Santana... É só fazer coisas interessantes, entendeu? Ser diferente. É só ser diferente. O que o Seth faz não é diferente, é igual a todo mundo. O que o Fade faz, ele faz toda vez a mesma música. Sou fanzaço do Jayco, porque ele faz coisas diferentes. O Benito faz muita coisa diferente. O Moura, que eu não sou muito fã da voz do Moura, mas eu acho muito legal que ele esteja fazendo coisas muito diferentes. Então, assim, gente, não é preconceito. Não é preconceito.
É, são escolhas, choices.
A gente já tá chegando a quase 2 horas de gravação, não sei quanto tempo vai ficar. Se você é daqueles que gosta de podcast curtinho, você nem chegou aqui. Se você chegou aqui, você é reggaetoneiro de verdade, tá? Porque você tá escutando aqui o melhor podcast em língua portuguesa.
O maior podcast que já fizemos.
E o melhor em língua portuguesa.
Já fizemos. Exato, a gente broca demais.
Então, gente, antes que meus vizinhos comecem a reclamar de mim no grupo do prédio, Thaís Queiroz, suas redes sociais.
Minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Thaís com TH, Queiroz com 2 Is. Gente, Twitter é minha principal rede social, então vão lá que eu falo pra caramba, não me levem a sério, porque eu tweeto sem pensar, mas lá é o lugar, bora.
ARP, redes sociais.
Podem me seguir lá, queridos e queridas, lá no ARPE Oficial, ARP Oficial, no Instagram, e também, né, no Spotify da vida, dos Paranauê e do Deezer, mas também, né, você pode me seguir aí no Twitter, né, que é o GTXARPE.
E as minhas redes sociais são Gabriel Aywood, no Instagram é Gabriel Aywood, IWOOD, e no Twitter... Aywood Gabriel, o contrário, né? IWOOD Gabriel. Mas assim, ó, Twitter é com essa moça aqui, Thaís Queiroz. Mas, inclusive, no meu TikTok eu tenho postado umas coisinhas. Então, entra lá no meu TikTok, também é Gabriel Aywood. Entra lá, eu posto história do reggaeton, eu posto... enfim, TikToks, eu misturo um pouco de reggaeton com política. Então, acho que vale a pena me seguir, tá? Gente... Obrigado por ter ouvido até aqui. A gente vai tentar gravar mais. Não sei se a gente vai gravar. Não vou mais me prometer. Não vou mais prometer nada pra ninguém. Valeu, valeu. Tchau, obrigado. Até mais.
Muito obrigada, gente. Até uma próxima.
Beijos e queijos. É isso. Até logo. E dale reggaeton, porque é bom. Saudade de falar isso. Valeu.